Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Todo mundo animado. Dá para a gente perceber pelo semblante. Realmente, não chega. Essa barba mal feita, né? Não chega. Nem cresce, nem. Né? Não arruma um lugar para ela. A foto já está sem barbeira ali. Tem um recado aqui para o casamento do Theo. Para o pessoal que vai de carro ou avião, os irmãos de Paraíso vão providenciar reserva dos hotéis. Bem? Portanto, quem for passar para o Teófilo, quem for de carro ou de avião, né? Passar para o Teófilo ou o Luiz os nomes para passarmos para os irmãos de Paraíso, para providenciar a passagem. Né? Hã? Foi não. Claro que não foi. Quem for de ônibus ficará no alojamento da igreja. Amém. A igreja lá tem alojamento. Né? Né? Pronto, está avisado? Eu acho que quem vai de. Quem for de carro, né? Você falou de carro ou de ônibus, né? Ou de, aliás, de carro ou de avião. Carro próprio ou avião. De antemão, Luiz, passar para você. Mas parece que o nosso caso já está arrumado, tá, Théo? Tá arrumado. Vai a Dilce, eu e a Milce. A Dilce, eu e a Milce de avião. Hã? Amém. Todo mundo realmente feliz com a carreira. Amém? Pronto. Já, pessoal, já todo mundo já deu nome para fazer parte da igreja gloriosa, ou não? Todo mundo já deu nome. Já deu, Raquel? Já deu o nome para fazer parte da igreja gloriosa. Já deu, Luiz? É? Cidinha? Já entregou o nome lá, Celim? Rebeca? Ou ainda não, Rebeca? Você não sabe ainda o que é a igreja gloriosa. Amém. O que seria? O que seria a igreja gloriosa? O que é para você a igreja gloriosa? Já ouviu falar na igreja gloriosa? Já? Cássia, já ouviu falar? Na igreja gloriosa. O que seria a igreja gloriosa, Cássio? Não? A casa nem abre a boca. Não, não. O que seria a igreja gloriosa? Pega o microfone aí. Cadê o microfone? Aí, ó. Chama lá o Doneval. O que seria a Igreja Gloriosa, filho?
Eu não sei.
Não? Tem notícia? Já ouviu falar?
Já. É? Ontem mesmo o senhor estava orando aqui e eu reparei uma coisa que o senhor falou na oração, né? O senhor estava orando com a tia Carmen. E aí o senhor falou, para a glória da igreja. E eu fiquei pensando nisso, mas eu não sei ainda o que significa.
Amém. O Giovana, o que seria a igreja gloriosa? Renato? Mas é mesmo? Vocês sabem, é porque vocês não estão querendo falar nada. Tem pelo menos uma ideia, né, ou não? Ou é porque não quer falar mesmo? Theo? Dá lá pro Theo, o Theo sabe. Quem quiser falar, viu? É, quem quiser falar alguma coisa sobre a Igreja Gloriosa, amém? É só levantar o braço, esperar a sua vez.
Eu acredito que seja a igreja que tiver o Espírito de Deus, que tiver a glória de Deus.
Bem,
o Espírito, né?
O que mais? Dá para trocar em miúdo ou não?
Não, assim, aí se for para mostrar, falar qual era a glória de Jesus na terra, a glória de Jesus era que os enfermos eram curados, que os aleijados andavam, que os cegos viam. É, que ele perdoava, que ele andava segunda milha. Eu acredito que seja isso. Só que essas coisas só são feitas através de quem tenha o Espírito de Deus. Quem não tiver, eu acho que não dá conta.
Não dá conta. Você acha que, por exemplo, no seu caso, você está mais perto da Igreja Gloriosa ou...
Eu acredito que eu estou mais perto.
Hã?
Eu acredito que eu estou mais perto
de fazer parte da Igreja Gloriosa.
Amém.
Amém. Rodrigo, aqui é o Rodrigo.
Eu não sei não, senhor, o que é isso não.
Não?
Não estou sabendo não.
Não, você tem uma noção, né? Não, nem noção? Aqui tem um versículo que diz assim, amai as vossas mulheres, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Mas santa e irrepreensível. Santa e irrepreensível. Então, o que é a igreja gloriosa? É uma igreja santa e irrepreensível. O que é? Então, para você, para qualquer um de nós, né? Se nós... Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos destinou para a perdição. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Quanto? Porque Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja, povo na terra, o povo na terra vai ficar dividido entre duas mulheres, simbolizando duas mulheres. Uma, a noiva, né? A noiva é a noiva, 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, só um minutinho. 5, 9. É 2 Coríntios 11. Versículo 1 e 2. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Me aguenta. Me suporta. Entendeu, Rebeca? 2 Coríntios. Acho que a Rebeca não estava na 2 Coríntios, não, tá? Hã? Capítulo 11, versículo 2. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Aliás, versículo 1. Né? Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportar-me, porém, ainda. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Amém? Então, o que Paulo estava aqui falando? Da sua luta, da sua peleja, do seu esforço em relação à igreja, porque ele sabia que o trabalho dele era preparar a igreja para que ele, o trabalho dele era que a igreja fosse, para que a igreja fosse a noiva, a virgem, pura, imaculada, sem mancha, sem ruga, né, preparando para que essa noiva, para que essa igreja receba Cristo. Para que ela receba Cristo. Então, nós teremos no fim duas mulheres. Uma, a noiva, virgem, quer dizer, não se deixou corromper, não se deixou, não ficou com Cristo até o fim. Ficou, suportou toda pressão, para que ela permanecesse fiel, né? Fiel ao marido, fiel a Deus, para que ela permanecesse fiel. Ela suportou todo tipo de pressão, todo tipo de perseguição, para que ela pudesse permanecer fiel a Deus. E aí nós vamos ter uma outra noiva, aliás, uma outra igreja também, uma outra mulher, que vai ser a grande Babilônia, né, que corresponde à prostituta. Então nós temos a noiva, a virgem, e temos a outra que não suportou a pressão, não suportou a perseguição, cedeu e trocou de marido, trocou de Deus, trocou de Senhor. Ela, tá bem? Não suportou. A Bíblia fala, né? O semeador saiu semear a semente, tal, etc. Aí vem aquela semente que caiu na beira, aliás, caiu no, entre os espinhos, nas pedras, corresponde àquela que ouviu, achou bom, mas vindo a perseguição por causa da palavra. Porque então a perseguição vem? Vem, ué. Mas por que que vem a perseguição? Hã? Mas por que que vem a perseguição? Porque aí, viu, Lucilda? Porque às vezes a gente entende assim, letra. Aí, por causa da palavra. Mas aí é letra. Fica só na letra, por causa da palavra. Mas não, ele tem que explicar. Só tem que explicar. O quê? Em sobrevindo à perseguição por causa da palavra. E aí? E daí? Não, explica direito, ué. Eu não entendi. Em sobrevindo à perseguição por causa da palavra. Como que funciona? O que significa isso? No mundo, tem o que é de César e o que é de Deus. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Bem, a maior parte das coisas que nós temos pertence a quem? E aí, é a mesma coisa que os meninos brincando, e vem um, toma o brinquedo deles. Aí o brinquedo não é dele, o brinquedo não é dele, mas ele está com o brinquedo. Ele não tem ideia de que aquele brinquedo não é dele, ele não tem consciência. Ó, não é seu, você não tem que chorar, você não tem que achar ruim, não, o brinquedo não é seu. Entrega o brinquedo. Esse dia o Thor e o Miguel entrar num tranco feio aí, porque o Miguel tinha os dois brinquedos, era do Miguel. E o Thor achou de ficar com um, brincar com um. O Miguel queria os dois. Mas quem? O direito era de quem? Do Miguel, que era dele. Aí, nós ficamos com as coisas de quem? De César. Aí de repente César vai fala, não, você está muito engraçadinho, viu? Você está muito bonitinho, belezão, né? Aí toma o brinquedo da gente. E aí? É. E ele sabe. Então primeiro ele Como é que chama? Você, quando quer pegar os peixes, você vai e joga, troca de tipo de ração. Aí o peixe vem, come a ração, felizinho, alegre e tal. Mal sabe o peixe que você está só arrumando ele para depois dar uma cacetada nele, né? Igual a história do cego, né, Silvano? A história do cego, que o cego na rua, o cego tinha um cachorro que guiava ele, um cachorro que andava com ele. Aí, de repente, o cego chegou ali na esquina da Araguaia, em Anguera ali, né? Movimento. E o cego e o cachorro, de repente, tinha umas outras cachorras lá, e o cego e o cachorro foi para o rumo das cachorras e largou o cego. Largou o cego e os carros buzinando, e o cego perdidão lá no meio do... Aí foi uma pessoa que percebeu que ele era cego, porque o cachorro foi e levou, segurado na cordinha, né? O cachorro, tá, puxou, largou o cego meio perdido. Ninguém estava sabendo que ele era cego. Buzinando, ah, olha aí, seu peito, né? Não sei o quê. E ele perdido lá. Aí veio uma pessoa que percebeu que ele era cego, foi lá, tirou ele. E o cego tinha uma sacola. Aí o cego pegou e ficou mexendo dentro da sacola. Procurando. O que o senhor está procurando na sacola? Estou procurando uma bolacha aqui. Mas bolacha para quê? Era para me dar para o cachorro. Mas ele fez essa ruindade com o senhor aí, ué? O senhor ainda vai dar bolacha para ele? Falei, não, eu só quero localizar ele, que eu quero dar uma cacetada nele. Eu quero dar uma paulada nele, que ele nunca mais vai me largar, né? Então, o diabo faz isso. Ele faz isso. Ele arruma, ele vai jogando ração. Todo dia aí você vai. Vai hoje, vai amanhã, vai uma semana, vai duas, vai de repente. Ele faz feito o Miguel. Dá meu brinquedo. Aí o Thó abriu a boca no mundo. Então, gente, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Se nós não tivermos preparados para abrir mão, entregar aquilo que não nos pertence, não nos pertence. Quando o diabo encontrou Jesus, ali, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O que que o diabo ofereceu para ele? Tudo o que era de César. Ele já falou, a mim me foi dado, é meu, pertence a mim. E eu posso te dar, porque é meu. Se Jesus tivesse aceitado, amém? Então, é isso, exatamente isso que acontece conosco. Amém? Porque o que nos torna feliz na terra, o que nos faz feliz na terra, é como o senhor está falando aqui, são os brinquedos que o inimigo nos dá. Não é? Então, o certo é que, então, se nós ouvíssemos a Deus mesmo para valer, não faria diferença. Eu vou ficar com isso aqui enquanto eu puder ficar o dia que tirar. Então, é ter Mas quem que pensa nisso? É ser como se não fosse. Era uma mulher bonita, né? Marcou um encontro com o rapaz no apartamento dela. O rapaz não estava regulando direito. Destruiu a mulher de uma noite. Acabou com ela. Vai ter que fazer um enxerto da mulher para recuperar, né? Então, pode ser que ela começou a noite bonita, terminou. Amém? Então, se você não tiver essa consciência de que as coisas no mundo não nos pertencem, não nos pertencem, porque o que nos faz sofrer exatamente é o apego, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, tem coisa que às vezes é difícil até de falar, porque nada é nosso, nem os filhos são nossos, nem o corpo. Luiz estava que a beleza da mulher estava garantida até na hora que ela dormiu. Acordou, já estava, né? Então, e é isso que nos faz sofrer. Eu tenho tido, cada dia que passa, mais consciência de que realmente, se nós, vamos dizer assim, convertêssemos realmente a Deus, nós iríamos sofrer menos. Por que que Jesus ensinou você tomar o que é seu? Não reclama, porque aí você vai sofrer menos. Se alguém te obrigar a andar um passo, você anda dois. Por isso é que ele ensinou isso, porque não é nada meu. Eu não tenho direito a nada. Amém? A casa é minha? Até quando que a casa é minha? Então, Deus não nos destinou para a ira, mas para aquisição da nossa salvação. E Jesus Cristo vai e abre os olhos desse povo. Então a igreja gloriosa vai ser aquela igreja que conseguiu entender isso. A perseguição que sofre uma pessoa que quer ser cristão é grande. A perseguição que sofre uma pessoa que quer ser cristão. Por quê? Porque nós estamos no mundo que pertence ao inimigo. O meu reino não é desse mundo. Mas nós queremos as coisas que pertencem a César. Nós gostamos, nós admiramos as coisas que pertencem ao inimigo. Jesus falou, o meu reino não é desse mundo. Nesse mundo, ele fala, tendo que comer e vestir, estejais contentes. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Você vê que o ensinamento dele é completamente contrário ao ensinamento, aliás, à vida que nós queremos levar. A vida que nós queremos levar, agora você vê, não é que a gente leva, não. Mas é a vida que a gente quer levar. Então, é simples, o evangelho é simples, né? Então, ele fala aqui que ele, Efésios, eu estava vendo, né? Então, ele vai pegar essa noiva, Efésios capítulo 5, versículo 27, ele fala assim, vós, marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Então ele nos ama. Ele nos ama porque nós somos É, nós somos como a esposa dele. Nós somos como a esposa dele. E ele nos ama. Ele cuida de nós, como o marido cuida da mulher, da noiva, como o rapaz cuida da namorada. Quer dizer, era para ser assim. Não é do jeito que o rapaz fez lá, não. Quase destruiu a mulher. Não é assim, não. Entendeu? E do jeito que Deus faz com a gente, com a igreja, ele lavando, né? Ele joga, ele apresentar a si mesmo, a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, etc. Tá, né? Santa e irrepreensível. Ele faz isso através da... Fala conosco aqui, fala com a gente aqui, para ver se a gente submete a ele, a mulher que submete ao marido. E a igreja precisa realmente acreditar nele. Submeter ao marido. Amém, Senhor. Então, quer dizer que eu posso confiar que vai chegar a minha vez? Pode, confia que vai chegar. Um dia o reino do mundo vai passar para o nosso Senhor. A terra é sua. Eu só tenho um pouquinho de paciência. Amém? Vocês são os herdeiros do trono. É só ter um pouquinho de paciência. Aí, se a moça não tem paciência, arrumou um outro homem, casou com ele. A moça não teve paciência e arrumou outro e casou com ele. Perdeu aquele que era o seu marido. Perdeu aquele que era o seu marido. Aquele que ia amar, ter paciência e fazer tudo aquilo que eu... Amém, gente? Então, igreja gloriosa. Vocês acham difícil ser a igreja gloriosa? Vocês acham difícil ser a igreja gloriosa? Por quê? Hã? Você acha difícil ser a igreja gloriosa? Por quê? Por que, Luiz? Pois é. O mais importante de tudo é isso aí. Vocês podem ter certeza que é isso. Vindo a perseguição, a reação nossa deveria ser diferente. Amém? A armadura de Deus. Aqui em outro lugar fala sobre a armadura de Deus. Fala. Aonde? 6:10. Por que que nós precisamos vestir a armadura de Deus? Por que que nós precisamos vestir a armadura de Deus? Bem, vamos começar, presta atenção para você ver. Se você não vestir a armadura de Deus, você não suporta. Presta atenção. Bem direitinho aqui você vê. Primeiro, por que que nós sofremos? Pera, deixa um pouquinho, Luiz não deixa os outros falar. Eu estou olhando lá para o Adriano, para o pessoal lá, para ver se a Lucimada, todinha para responder. Você não deixa, Luiz. Olha lá. Então, por que que nós sofremos? Por quê? A gente sofre, por quê? Hã? Isso. Dá um microfone. É. E aí?
É. Vou botar moral aqui agora.
Vamos ver.
Cadeira. Não, pois é, porque as coisas de Deus, como o senhor já tinha explicado, a gente não vê. Né? E as coisas do diabo a gente vê. A gente quer um carro, a gente trabalha de noite, a gente consegue aquele carro. Fica com dívida, mas a gente consegue.
Bom, de Deus, não. Você pode até, presta atenção. Você pode até
conseguir. Quer dizer,
o tênis, esse tênis bonito.
É,
né?
Bonito mesmo.
Então, o tênis, você foi lá, comprou o tênis. Botou no pé.
Viu, né?
Mas, presta atenção. Mas, de acordo com Deus, é assim que nós precisamos fazer. Vestir a armadura de Deus é o quê? Eu preciso ter a fé de Cristo. Primeiro, a fé de Cristo. É assim que eu tenho. A fé não é minha, a fé é dele. Entendeu? A armadura é dele, a fé é dele, a força é dele, a verdade pertence a ele, tudo é dele. Então, eu vou usar a fé dele. Eu fui ali, paguei o tênis, de quem que é o tênis? Do ponto de vista do mundo, de acordo com a justiça do mundo, de quem que é o tênis?
É meu.
Eu fui lá, paguei, eu tenho direito. Mas de acordo com Deus?
Não é meu.
Não é.
Não é meu.
Eu paguei, mas do ponto de vista de Deus?
Não é meu. Nada é meu.
No mundo eu não tenho nada, nem pagando.
Nem pagando. É hora da...
A pessoa pensa assim, a mulher é minha.
Eu paguei.
Eu casei com ela, eu fui lá, registrou direitinho. A mulher não é minha?
É.
Aí, por que que eu morro, depois eu morro? Por quê? Porque eu pensei que ela fosse minha. E depois fomos descobrir que ela...
Não era.
Não era minha, porque outro dia ela resolveu sair. Aí, mas nós não escrevemos, você não assinou? Assinei, mas eu não gosto mais de você, eu não quero mais você, acabou. E aí você, o que você faz? Dá um tiro na cabeça?
Não se prepara.
Aí você sofre. Sofre por quê? Porque você acreditou
que
a mulher era sua. Você acreditou que o marido era seu. Você acreditou que você tinha direito. Nós não temos direito. Então, você não pode entrar lá na sapataria, não, vai ser mandar. E pegar o tênis. Não, eu, não é meu mesmo, eu não vou pagar nada, porque. Não. Para você tirar o tênis de lá, você tem que pagar. Mas aí você sai com o tênis aqui. Aí vem um caboclo. Passa a mão. Se você for atrás, tentar pegar, etc. tal, aí você sofre. A mulher não era sua mesmo. Ter como se não tivesse. Ser como se não fosse. Amém?
Amém.
Enquanto eu estou debaixo do meu teto, eu penso que é meu, eu acho que é meu, eu tenho o direito de ser. É certo, eu vou zelar, eu vou cuidar, vou pagar energia, vou pagar água, vou pagar a luz. Mas se o inimigo chegar e falar... Sai daqui, não é seu não. Como aconteceu conosco? Nós morávamos ali no Jaó, numa casa relativamente boa, não exposta nada para fazer, para arrumar e tal. De repente, eu perdi a casa. Aí fica lá aquele casarão. A Mil não gosta da casa mais, não quer morar na casa. Como é que eu faço? Eu vou morar sozinho, sem ela? Aí ficou lá. Quer dizer, passei a vida inteira me esforçando para poder construir, para poder arrumar. Tal o sofrimento que eu tive. Vai chegar lá hoje e a casa não ser. É como se ela não fosse minha. É como se ela não fosse minha. É. Agora, comprovante de endereço meu é lá. Né? É interessante que quando Deus mostra a minha casa, Ele mostra lá. Mas eu não estou lá. Eu não estou lá. Então, nesse mundo, gente, é uma ilusão, é um engano. Você sofrer por causa das coisas, você achar que é seu. Amém? Então, o que, que vai ser a igreja gloriosa? A igreja gloriosa é aquela que tem a fé de Jesus, tem a esperança de Jesus, acredita no que Jesus acreditou, a verdade, para a igreja, a verdade é essa que eu estou falando. Mas todo mundo, quando chega, chega com vontade. Deus quem me abençoando, Deus está me abençoando, eu fiz isso, fiz aquilo, e etc. Tal, né? Eu fiz. Quando chega, chega com vontade de ter as coisas de quem? E o diabo, vendo isso, o que ele faz? Começa a oferecer. Ele começa a cevar. Ele começa a mostrar para você que realmente é. E aí está, então, a razão do sofrimento. Então, quando Jesus diz, a fé de Jesus, quando ele fala assim, não confia ninguém. Amém? Não confia em ninguém. Os seus inimigos serão da sua própria casa. Você acreditou? Aí chegou lá na frente? Ficou provado, o inimigo era da sua própria casa. Amém? Vestir a armadura de Deus. Às vezes as pessoas ficam rindo, brincando, não leva a sério. Mas na hora, meu irmão, na hora... que Jesus levou a sério. Eu tenho certeza que nós não levamos a sério. Eu tenho certeza que a gente não faz porque a gente não acredita. Ou seja, nós não temos a fé de Jesus. Esse dia a Luciene, ela vai contar para vocês aqui agora uma visão que ela teve esse dia. Nós não temos a fé de Jesus. Presta atenção. A fé é o escudo. Nós não temos a fé de Jesus. Vamos ver que fé que nós temos?
Eu vi.
Ou seja, que nós temos não, porque a noiva tem. A igreja gloriosa tem a fé de Jesus. A igreja gloriosa tem a fé de Jesus. Eu não posso dizer nós não. A igreja gloriosa, eu acredito que ela está aqui. Eu não posso nunca dizer que todos nós aqui não fazemos parte da igreja gloriosa. Eu creio que eu faço parte da igreja gloriosa. Que eu tenho a fé de Jesus. Mas aí tem uma outra mulher por aqui. Tem uma outra mulher por aqui. Ela vai contar a visão.
Eu vi uma mulher mais velha, né, toda destruída, ela suja, a roupa dela era um trapo, e ela tinha como um escudo aquela pipa que a gente solta, né? Ela andava com ele, ela andava com a pipa, como o escudo dela, todo furado, e na outra mão ela tinha uma espada de plástico, que é, quando ela atacava, é como se a espada dobrasse e ficasse as marcas, né? Que era uma espada de plástico. E ela andava como se protegendo com aquele escudo, que era aquela pipa toda furada, porque ela era de papel, e a espada na outra mão. E ela caminhava assim, como se realmente aquilo fosse a proteção dela. E aí ela chegou num lugar que eu vi que tinha uma água limpinha saindo de uma pedra, aí formava tipo um lago, um tanque. E ela, com o maior cuidado, ela guardou aquela pipa, que era o escudo dela, né, do lado, a espada, e ela pegou as mãos, que ela queria lavar só o rosto. Aí eu ouvi uma voz que falava, não, se você quiser, você vai ter que mergulhar. Aí eu não vi ela mergulhando, mas é como se a visão passasse para frente e eu visse o que ia acontecer se ela tivesse coragem de mergulhar. Aí eu vi que saiu uma mulher nova, totalmente transformada, igual tipo a Mulher Maravilha, nova, bonita, e ela tinha um escudo de verdade, que era de acordo com o tamanho dela. Ela tinha uma espada de verdade, ela tinha um cinto que ajustava perfeitamente nela.
Mulher Maravilha.
Ela tinha na cabeça também a proteção, os sapatos também, tipo uma bota. E eu sabia que era assim, tudo sob medida para aquela mulher. E ela...
Tudo sob medida para aquela mulher. Mulher Maravilha.
Aí eu via que ela andava como se ela andasse no meio de nós. E era natural ela andar com aquele escudo, com aquela espada, como um de nós mesmo. Não era um problema para ela andar.
Não
com
era
aquela
um problema para ela. Ela não sofria, era maravilhosa e não era problema. E a outra? A outra, coitada, velha. Porque sabe que mulher velha já é um sofrimento, né? Velha. O escudo dela era uma pipa. Uma pipa. É. Não podia nem andar no sereno, né? Era uma, e o que mais?
A espada era de
a
plástico.
A espada podia...
E a roupa dela era um trapo.
A roupa era um trapo. Quer dizer, e quem sofria era ela. Aí, mas ela tinha medo de entrar na água. Ela tinha medo de realmente vestir a armadura de Deus. Você concorda que nós temos medo? Temos. Nós temos realmente medo. Mas presta atenção. Eu estou falando, nós temos medo, que eu também tenho. Mas eu preciso lutar, gente. Eu preciso lutar contra isso. É porque às vezes eu falo, né, com meus pupilos, ou com os irmãos, né, assim, ó, gente, não há condenação para aqueles que estão lutando, que precisam lutar. Porque o que não pode é a gente se conformar. Achar, não, eu não dou conta, eu não sou capaz. Né? Não. É lutar. Você precisa realmente lutar. Lutar para você se desprender daquilo que é do mundo. Então, é, tomar não reclama, sabe, não briga com ninguém, não tem inimizade com ninguém. Ah, mas ele não gosta de mim, não interessa. Não é só ele que não gosta de você, não. Tem muita gente que não gosta, né? O que mais? Ah, porque ele, é isso, nós aprendemos a viver, nós vamos ser a Mulher Maravilha, sabe, viver no mundo uma beleza. Nós vamos viver bem. Nós vamos viver bem assim, nós vamos suportar. Viver bem, que eu digo, não é... Porque quando a gente fala em viver bem, é com as coisas de César. Não, nós vamos viver bem sem nada. Sem nada. Ah, mas você tem. Tem, mas é como se não tivesse. Amém? Dá para entender isso? É isso. Mas não pode ficar só da boca para fora, não. Não pode ficar só em conversa, não. Tem que realmente. Aí o que é que vai acontecer? Deus prova. Quando Deus provar a gente, provar nós, nos provar, nós vamos, amém. Porque esse copo foi meu, o tênis foi dela, um ano, dois anos, três anos, de repente não foi mais. A casa foi minha. Durante muito tempo, de repente não foi mais. Pronto. Olha, e graças a Deus, eu tenho conseguido muita coisa. Por isso que eu falo para você que eu acho que a Igreja Gloriosa, ela aqui, ela está conosco aqui também. Porque muita gente tem conseguido. Muita gente tem conseguido. Amém? Ó, bater aqui, vir aqui. Essa é a glória de Deus. A glória de Jesus Cristo foi fazer. A glória de Jesus foi fazer o contrário que o mundo faz. Porque o mundo bateu aqui, pá, mata. O mundo tomar, vai preso, não é assim? A glória de Jesus foi fazer o contrário. É isso que eu chamo a sua atenção. Faz o contrário. Que não tenha ninguém enjoado para você. Que não tenha ninguém mal para você. Que os seus sonhos sejam bons. Que você veja todas as coisas naturalmente, com amor, com simplicidade. Porque eu volto a dizer, essa mulher que ela viu isso, claro que a mulher sofria, era uma sofrida. Por isso que ela era velha. Amém? Você vê, eu estou com 73 anos novo. Concorda que eu sou novo? Novo. Aí, ó, o Valdemar está com a cabeça branquinha agora. Não é? Claro que eu estaria muito mais destruído se eu fosse resistir o diabo da forma como ele quer. Né? Então, Igreja Gloriosa, aproveita o tempo que você tem aqui no mundo para viver bem. Aproveita o tempo que você tem no mundo para viver como a Mulher Maravilha. Que a sua couraça seja perfeita, que o seu escudo seja perfeito, que o seu cinto seja perfeito. Viva como Jesus ensinou. E você tem certeza. Os anjos do Senhor irão acampar ao seu redor. Tudo aonde você botar a sua mão vai ser abençoado. Aonde você botar o seu pé vai ser abençoado. Tudo que você fizer vai prosperar. Amém? Você quer... Se você ficar perto de mim, você vai ser feliz. Não tem jeito de ser feliz. Se você ficar perto de mim, você vai prosperar. Porque aonde eu ponho a minha mão, o trem funciona. Amém? Mas não é assim que Deus está falando? Não é assim que Deus quer? Não é? Mas teve um tempo lá atrás que as minhas coisas pegavam fogo, que os meus carros capotavam, que as minhas coisas perdiam, e que tudo que eu fazia era com esforço, tal e etc, aquela coisa toda, e de repente o trem, né? As empresas. Hoje não. Amém? Você concorda? Eu não tenho nada. Concorda, meu? Nós não temos no nosso declaração de poder. Não, então nós somos ricos, né, meu? Não é não? Nós somos ricos. Não falta nada, sabe? É assim. Nunca tive tanto dinheiro como agora. E no entanto, como diz o Lula, nada é meu. Né? É não? Mas amém? Amém, Rodá? Aí é que o caboclo, aí é que o sujeito é feliz. Procura fazer do jeito que Jesus ensinou para que você seja a igreja gloriosa. Amém? Vamos deixar que Ele cuida de nós. Que Ele cuide de nós. Vamos deixar que Ele cuide de nós. Deus cuida de mim, mas não pode ser só na boca. Tem que deixar realmente Ele cuidar de você. Amém? Concorda? Quanto mais você se esforça para poder fazer do seu jeito, mais você sofre. Senhor, faça conforme a tua vontade. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Dirija o meu coração. Não, vai, não é que você vai ficar. Você não besta, não. Você vai trabalhar. Eu trabalho o dia inteiro. Eu levanto cedo e já é trabalhando. Cedo assim, olha que tem jeito. Essa noite mesmo eu fui dormir muito tarde. Mas logo eu tive que levantar mais cedo. E não era para poder ter tanta coisa para fazer. Mas se você for observar, o que eu fiz para mim mesmo? Se você for observar, eu não fiz nada para mim. Para mim, que eu digo, para acrescentar meu patrimônio, para acrescentar minha conta. Não fiz nada. E trabalhei o dia inteiro. A gente não gosta, não é de trabalhar? Então. É isso. Amém, gente? A igreja gloriosa, ela existe, ela precisa existir. E a igreja gloriosa é aquela que deixa Cristo cuidar dela. Dirigir. Ensinar. Aí, na sua oração, você fala, Senhor, obrigado, porque a melhor coisa foi o dia que eu entreguei a minha vida ao Senhor. Realmente entregou. Né? Ou não? É assim que funciona. Eu tenho absoluta certeza. O jeito de sofrer muda. Não é que Jesus não sofreu, mas tem diferença da maneira como você sofre por causa dele e a maneira como você sofre por causa do mundo. Tem a diferença, tem uma diferença. Amém? Tem diferença. Amém? Jesus sofreu por causa dele ou por causa de nós? Você também não vai sofrer por sua causa. Não é por sua causa. Você vai sofrer por causa dos outros. Você não vai sofrer por sua causa. Você vai sofrer por causa dos outros. Quando você vê o outro. O outro ficou triste porque não foi capaz. Você fica com dó dele, você fica com pena dele. O outro ficou triste porque você fica com dó dele. Amém? E o outro ficou triste também, porque também você fica com dó dele, com pena, com dó. Aí você sofre. Perde, às vezes, até sono por causa dos outros. Não por sua causa. Deu para entender, filho? Não, não deu. Hã? É, Rebeca? O que você entendeu? Nada, não é não? Então tem que ter alguém que chegue aqui na Rebeca, na Priscila, tiver paciência de explicar direitinho, sentar, escrever, né? Para explicar para ele. Porque o que eu estou falando, não é, assim, não é fácil de aceitar, de entender, não é, Sérgio? Não é fácil. Amém. Valeu, filha. Você sofre por causa do Senhor ou por causa de César, das coisas do mundo. Mas, né? Microfone aí. Cadê? Rodrigo, deu para entender agora? Estão falando.
Amém. Eu concordo com tudo que o senhor falou. Eu estou igual ao senhor. Só que naquela fase que o senhor está pegando fogo. Tá... né? Mas eu nunca vi tanto Deus assim suprir. Chega num ponto que você fala, não, não, eu não tenho condição de pagar esse boleto, e vai me dar certo. E realmente isso é uma verdade. Porque quando, não estou falando que eu faço não, mas quando você começa a, igual foi falado na visão, não molhar só o rosto, querer entrar realmente, as coisas começam a acontecer. Como? E funciona, funciona. O evangelho, ele é eficaz. Quando a gente acredita... É muito difícil aceitar isso, né? Assim, para mim tem sido muito difícil, porque eu vinha numa fase assim, boa lá na empresa, né? O Cascai tava entrando bem e tudo mais. Só que quando você inverte, você entende que nada daquilo era seu, e realmente é uma verdade. Você não é o gerente, você não é o dono, você está.
É
uma fase transitória. Uhum. Aquilo ali pode mudar de uma hora para outra. Igual a mulher, ela entrou bonita na noite, foi só dormir, o cara espancou ela. E quando a gente confia, mas é a hora que o inimigo vem e te arrebenta. Uhum. Então, concordo com tudo que foi falado. Uhum. Nada nesse mundo é nosso. Você só, você está gerindo aquilo ali.
Por exemplo, João teve uma fase na vida dele, certo? Que ele tinha tudo, só que ele não podia perder. Ele tinha tudo, mas ele não podia perder nada. Deu para entender? A sua vida hoje, pode ser que você falasse, nossa, Deus me abençoou, Deus... Eu tenho tudo, só que eu pergunto, você está preparado para perder? Para tirar alguma coisa? Amém? Se você não estiver preparado para perder, o que você tem é de César. Não é seu. Amém? O Jó teve uma fase na vida dele que Jó, todo mundo sabe o quanto Jó era bendito. E realmente era. Só que Jó não estava preparado para perder. O que que Jesus falou? A minha é a terra e tudo que ela possui é minha. Mas ela está nas mãos. Então, pronto. Entendeu? Então, na verdade, tudo é meu. Pode ser que às vezes está no nome da de um, está no nome do outro, está no nome do outro, está na... Mas que diferença faz, gente? A terra é nossa, é tudo que ela possui. Por que precisa estar na sua declaração? Por que precisa estar na sua declaração? E eu pergunto, o que está na sua declaração? É sua? É seu? O Cabral botou tudo na declaração dele. Era dele. Agora está lá. Amém? Então é isso. Vamos pensar direito. Será que compensa esse sofrimento, essa ansiedade, pela declaração da gente de imposto de renda, pela declaração de bens, aqui os meus bens é meu? Você tem uma parada cardíaca, você sofre um problema mental, você perde, aí pronto, de repente não é nada mais seu. Na verdade, nem era, né? Não era. Se fosse mesmo. Amém? Não é. Por que você fica triste? Por que a gente fica triste? Cai o semblante. Né? Aí depois teve a outra fase de Jó. E aquela outra fase de Jó, que a hora que ele tinha tudo, mas se tomasse, levasse, para ele, tanto fazia. Mas ele teve. Amém, gente? Eu acho que deu para entender. Deu? Deu para entender? Vou dar? Você explica para nós? Não? Quem que gostaria... Adriano, deu para entender, Adriano? Fala para o Adriano. Um minuto para o Adriano. Um minuto. Fala mais não. Então a igreja gloriosa, para a gente ficar bem, bem claro, é aquela igreja que confia, que acredita, que tem a armadura de Deus. Pronto. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Fala.
Amém, irmão. Como o Rodrigo disse, eu concordo plenamente com o que foi falado e é a pura verdade. Realmente, a igreja, essa mulher gloriosa, se existe um povo, que eu acredito que possa alcançar, mas que não seja fácil, que seja difícil, é esse povo aqui. Porque Deus tem nos dado tudo para isso. E nós estamos convencidos, apesar de que a vida que a gente leva é a vida que essa outra mulher que mostrou na visão, da, mas é. Com a esperança de alcançar ser a igreja gloriosa. Nossa, com essa fé.
Meu Deus, abrindo um parênteses aí, as duas mulheres apareceram. Isso significa o seguinte, Deus fala para você, escolhe. A Mulher Maravilha está aqui. Amém? Eu pergunto para vocês, assim, por exemplo, se você... Você acha que você, tendo a cooperativa, você tendo a cooperativa, é sua cooperativa, ou não é? Mas você não quer. Eu acho que eu e meus amigos vão ser os primeiros moradores daquilo que acontece agora. Aqui cabe todo mundo, cabe nós podemos morar aqui, ué. Hã? É. Shekel. Mas engraçado, aí a pessoa não quer. O que ela quer? Ela quer. Ela pergunta assim, eu posso colocar no, na minha declaração de imposto? Não pode. Né? Nós não podemos botar na nota. Mas a, de quem é? De quem é a cooperativa? Hã? É nossa. Fala, Adriano.
Como o senhor falou, essa igreja é gloriosa que alcançou, né, a fé de Jesus Cristo. A mesma fé dele. Então, vamos esforçar. Eu, né, da minha parte, eu quero me esforçar para me alcançar essa fé e ser essa igreja gloriosa, essa mulher gloriosa. Por mais que a gente, no meu caso, né, é, preso, achando que as coisas é minha, me divertindo, achando bom com as coisas de César. E como você falou, qualquer momento, estou falando que hoje, nem sei se amanhã não vai ter outro meu lugar. Então, Deus tem razão e é como o Rodrigo falou, é eficaz, o Evangelho é verdade, não tem como a gente negar que é verdade, porque é verdade. Deus tem nos oferecido o melhor. Deus tem nos oferecido o melhor.
Amém. Abraça o teu irmão. Né? Então, existe a igreja gloriosa. E a igreja gloriosa é aquela igreja que... ela sabe até que ponto ela pode... usar o tênis. Até a hora que é. Né? Vai chegar um momento, o Apocalipse capítulo 12 fala sobre que a igreja terá a lua debaixo dos pés. Ela vai chegar a um ponto que realmente ela tem consciência. Porque quando o mundo estiver realmente acabando, não tem mais jeito. Aí só vai ficar realmente em pé a igreja gloriosa. A igreja que tem capacidade, ela vai ter capacidade de suportar a perda das coisas. Capacidade de suportar a perda das coisas. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Amém, Jesus? Pai, nós... nós gostaríamos de entender melhor. Nós gostaríamos de pensar melhor sobre tudo isso. Na verdade, a veste dessa mulher... que o Senhor mostrou na visão, que não era a veste maravilhosa, mas era uma veste, era um trapo de imundícia. Era aquela veste que só trazia decepção, sofrimento, aflição, angústia. Era aquela veste que prejudicava a sua vida na terra. Quando o Senhor, na verdade, como nos tem ensinado, como devemos viver e agradar a Deus, como devemos viver e agradar. ter como se não tivesse. Enquanto for possível entendermos assim, ter paz com todo mundo, ter consciência de que temos até a hora que, se for necessário perder, nós vamos perder. Por isso, Jesus, vista-nos da armadura. Por isso, Senhor, abra os nossos olhos para que a gente não seja surpreendido. Para que a gente, Deus, não caia em tentação. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor Deus, entender os mistérios. Os mistérios que envolvem. Jesus. Porque todas as coisas, o mundo pertence ao Senhor. E o reino do mundo um dia passa para as tuas mãos. E com certeza, o que iremos levar para o reino de Deus? Quem iremos levar? Se nem mesmo o corpo, nem mesmo este corpo será aceito, nem mesmo esta carne irá servir para o reino de Deus. Ajuda-nos. Ajuda-nos a entender isso. Ajuda-nos, Senhor Deus, a meditar nisso. Parar. Parar de sofrer, né? Parar de sofrer. Sem motivo, sem razão. Parar de padecer. Sem motivo. Por coisas que não valem a pena. Na verdade, não foi esse o sofrimento que o Senhor teve. A causa do Senhor não é essa. A causa do Senhor, o que realmente deve nos fazer sofrer, é a tua causa, é a tua causa. É a tua causa. Amém. Ajuda-nos. Nós te pedimos por amor do teu nome. Abra os nossos olhos. Nos faça entender os teus mistérios. Amém.
permanecer e esperar em si.
Pessoas, como se Deus estivesse me falando, aquela sofre muito por causa disso, e não deveria sofrer por causa disso, aquela outra sofre por causa disso. Eu não vou falar as pessoas nem porque elas sofrem, mas a hora que tiver a oportunidade, pessoalmente, a gente vai falar, amém? Abraça o teu irmão, nós estamos encerrando.